Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro definiu os dois nomes de ministros para as vagas do Superior Tribunal de Justiça. As indicações do atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Messode Azulay Neto, e do desembargador Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Os nomes foram publicados hoje no Diário Oficial da União e serão sabatinados pelo Senado e colocados em votação. A colunista do UOL, Juliana Dalpiva, apurou que a indicação demorou meses devido à resistência do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, na indicação do desembargador Nem Belo, que era um dos favoritos de Bolsonaro. Nunes Marques alertou que poderia romper com o governo se Nem Belo fosse confirmado como ministro do Superior Tribunal de Justiça. E sobre a indicação dos dois nomes, eu converso com o jurista, nosso colunista aqui do UOL, Walter Mairovich.
Por quê? Por qual razão três ministros do Supremo, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, queriam que o presidente Bolsonaro nomeasse aquele desembargador que eles, Gilmar, Toffoli e Cássio, quisessem? Qual é o interesse deles? Eles estariam querendo aparelhar o judiciário, depois mandar conta, dizer ter influência num tribunal de baixo? Essa é a questão. E o que se viu, e está na matéria da Juliana, é que o Cássio, com K, colocou as manguinhas de fora. Vale dizer, ele bateu um pé. Ele disse, o desembargador que está na lista, Nem Belo, não, senão eu rompo com Bolsonaro. Quer dizer, ele tem vínculo com Bolsonaro, ele faz o que o Bolsonaro manda, ele faz o que o Bolsonaro quer.
Eu converso com o nosso colunista de política, Thales Faria.
O que ocorre é o seguinte, o Bolsonaro está fraco, está em fim de mandato. Em fim de mandato, ele tem que se dobrar ao Cássio Nunes. O Cássio Nunes foi um ministro que se manteve absolutamente fiel ao Bolsonaro esse tempo todo. Perder o Cássio Nunes agora, para o Bolsonaro, seria uma tragédia. E o Cássio Nunes sabe disso e bateu o pé. Bateu o pé e disse, olha, quer ficar comigo, quer que eu fique com você, ou quer ter mais um ponto de fragilidade nesse momento que você já não é uma expectativa de poder tão forte quanto foi há algum tempo atrás. Agora que está mal nas pesquisas, que não está tão bem, que pode perder no primeiro turno para o Lula, você quer perder um ministro do Supremo?
Morreu neste domingo em Paraty, no Rio de Janeiro, o empresário João Paulo Diniz, filho do também empresário Abílio Diniz. Ele sofreu um mal súbito. Em nota, a família Diniz confirmou o falecimento, mas não deu detalhes. João Paulo tinha 58 anos e deixa 4 filhos e a esposa. João Paulo começou a carreira no grupo Pão de Açúcar e, assim como o pai, Abílio Diniz, era apaixonado por esportes e praticava triatletismo. Em 2001, João Paulo Diniz sofreu uma queda de um helicóptero em São Sebastião, litoral paulista. A namorada dele, a modelo Fernanda Vogel, morreu no acidente. Ele sobreviveu depois de conseguir nadar até a praia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou os governos de São Paulo e Piauí a compensar perdas do ICMS da gasolina, energia elétrica e comunicações por meio de descontos nas parcelas das dívidas dos estados com a União. As autorizações semelhantes já tinham sido obtidas pelos estados do Maranhão e Alagoas. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados espera um efeito cascata, com outros governadores conseguindo o mesmo. Os estados alegam perdas de arrecadação com a sanção da lei que fixa um teto de 17% ou 18% para as alíquotas de ICMS que incidem sobre itens que passaram a ser considerados essenciais. A mudança faz parte da ofensiva do Palácio do Planalto para reduzir o preço da gasolina e do diesel a poucos meses das eleições. O Auxílio Brasil vai ser pago com um novo valor e com um novo calendário neste mês de agosto. A partir do dia 9, os beneficiários vão receber R$ 600 de valor mínimo por família. O aumento de R$ 200, que vai ser pago até dezembro, foi aprovado pela Emenda Constitucional dos Benefícios, que criou um estado de emergência para aumentar as despesas do governo fora do teto de gastos e driblou a lei eleitoral que proíbe o aumento de benefícios sociais em ano de eleições. No mesmo pacote de bondades do governo federal está a inclusão de cerca de 1 milhão e 600 mil famílias que estão na fila de espera do Auxílio Brasil. Os primeiros políticos que pediram registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral declararam juntos ter mais de 5 milhões e 600 mil reais de dinheiro em espécie, em moeda nacional e estrangeira, guardados em casa. Dos 757 candidatos registrados, até essa sexta-feira, no TSE, 78 disseram ter quantias em dinheiro vivo. O resultado ainda parcial do registro de candidaturas mostra que o patrimônio desses políticos é de 668 milhões de reais em bens, entre imóveis, automóveis, aeronaves e a participação também em empresas. A informação é dada por meio de autodeclaração. A Justiça Eleitoral não submete o patrimônio apresentado por candidatos à averiguação. Não é considerado crime deixar cédulas guardadas em casa. Altas quantias, porém, costumam gerar dúvidas sobre a origem dos recursos. Um ex-assessor direto do presidente russo Vladimir Putin e atualmente um dos principais opositores ao governo da Rússia foi internado hoje com uma doença imune rara em um hospital europeu. Uma agência de inteligência europeia está investigando o caso para saber se Anatoly Chubais foi envenenado. Responsável pela política de privatizações das estatais russas após o fim da União Soviética, ele era próximo a Putin até o início da guerra da Ucrânia. Mas o assessor se manifestou contrário à invasão ao país vizinho em fevereiro e deixou o governo. O Poder Judiciário retoma os trabalhos nesta segunda-feira. No Supremo, o presidente Luiz Fux deve fazer um discurso de abertura do semestre, que terá eleições e a despedida dele da presidência em setembro. Já no dia 3, a corte julga três ações que questionam mudanças na lei de improbidade administrativa de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento atende a um pedido feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E a partir do dia 12, o Supremo também vai analisar os recursos da Procuradoria-Geral da República e da AGU que questionam inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. O segundo semestre também é marcado pelas posses dos novos presidentes do Supremo e do TSE. Alexandre de Moraes toma posse na Corte Eleitoral em 16 de agosto. Já a ministra Rosa Weber toma posse no Supremo em 12 de setembro, substituindo o ministro Luiz Fux. A ministra é apontada por colegas como alguém com pouca interlocução com o meio político e, dessa forma, geraria menos ruído entre as cortes, o Congresso e o Palácio do Planalto. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.